As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Igreja prepara-se para viver aquele que é o momento mais alto do calendário litúrgico com a realização das celebrações da Semana Santa. Lembrando o atual momento de pandemia e a abertura das igrejas ao culto presencial, embora limitado em número de fiéis, o padre Rui Terezo recorda que a Semana Santa é antecedida do Domingo de Ramos, que marca o início das celebrações. Este ano, a paróquia de Tomar volta a celebrar o Tríduo Pascal, com a realização, na Sexta-feira Santa, de uma via sacra que vai percorrer as ruas da cidade.
Começa a Quinta-feira Santa, às 18h30, aqui na Igreja São João Batista, com a Ceia do Senhor. Depois entramos na Sexta-feira Santa, que é o único dia em todo o ano, liturgia, em todo o ano, que não há celebração da Eucaristia, porque é o dia dedicado, centrado na Cruz de Cristo, na Paixão de Cristo, no Amor de Cristo. E por isso, às 9h30, teremos as laudes. Às 15h, teremos a Paixão do Senhor, a adoração da Santa Cruz, este momento central do amor de Cristo por nós. Tanto as laudes como a Paixão do Senhor são sempre na Igreja de São João Batista. E depois, chamava a atenção, para às 21h, iremos realizar uma via sacra pelas ruas da cidade do Mar, como já fizemos o ano anterior também, como já se fez o ano anterior, que vai percorrer as 14 estações, vão estar espalhadas pela cidade, para quê? Para que o amor de Cristo da cruz possa ir ao encontro de cada rua, cada casa, cada família, porque sabemos que com este confinamento alguns vêm participar nas cerimónias e outros, pela idade avançada, pela a doença, pelo condicionalismo desta pandemia, não. Então podem acompanhar também esta via sacra pelas ruas da cidade de Mar. Que queremos também que seja, que a Semana Santa, que a vivência central destas festividades não seja só reduzida dentro da Igreja, mas haja um sinal exterior, um sinal de fé, um sinal de amor e um sinal de esperança. E por isso esta é via sacra, a partir das 21h, pelas transmissões pelas rádios, pelos meios digitais da paróquia. Pois no sábado, santo, depois da Paixão do Senhor, que é na Sexta-feira Santa, até ao Sábado Santo, que é a Vigília Pascal, que é a mãe de todas as celebrações, que vamos celebrar às 22h na Igreja de São João, é um grande silêncio até esta grande celebração. E por isso, às 22h, nós teremos a solene Vigília Pascal. Nesse mesmo dia, da parte da manhã às 9h30, teremos também as laudes na Igreja de São Batista. E portanto, a Vigília Pascal faz-nos já entrar na ressurreição, na Páscoa do Senhor. Foi por isso que andámos a Quaresma, a prepararmos o nosso coração, e depois no domingo de Páscoa teremos as Eucaristias normais, às 9h, na Igreja de Santa Maria do Olival, às 10h30, na Igreja de São João Batista, e depois às 8h30, a Eucaristia na Igreja de Santa Maria do Olival. Portanto, temos toda a celebração do Tríduo Pascal centrada aqui na Igreja de São João Batista, e depois temos a via sacra no exterior, na Sexta-feira Santa, no dia 2 de Abril, a partir das 21h, que é exteriorizar este amor que o Cristo nos ama a partir da cruz, que é exteriorizar também do encontro de cada família e também ao mesmo tempo, neste tempo de pandemia, as pessoas possam verdadeiramente também colocar as suas dificuldades, os seus problemas, as doenças, por aquilo que estão a enfrentar. Cristo, e que Cristo, através da Igreja, é sensível a essas dificuldades e a esses problemas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Baixo Médio Tejo registrou 7 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Os casos registaram-se em Orém, 4, mais um no Entroncamento, um em Tomar e também um em Torres Novas. Orém registra o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, já tem 2.997, seguido de Tomar com 2.476, Torres Novas com 1.981, Abrantes com 1.510, Entroncamento com 1.093 e Alcanena com 1.017. Seguem-se Ferreira do Zezer com 612, Mação 427, Vila Nova da Braquinha com 262, Sardual com 180 e Constância com 164 casos. No Aços Médio Tejo estão hoje 64 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 39 cidadãos nessa condição, seguido do entroncamento com 8, Tomar também com 8, Sardual 3, Mação 2, Ourém também com 2, Abrantes 1 e Vila Nova da Barguinha também com 1. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 12.717 pessoas infectadas, 12.311 recuperadas, 64 pessoas em vigilância ativa e 375 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A questão da dimensão dos estacionamentos na Avenida Nuno Álvares Pereira, em Tomar, foi abordada no recente especial informação da ERTS. Os vereadores do Cristóvão e José Delgado discordaram quanto à dimensão dos espaços de estacionamento implementados entre árvores. José Delgado defendeu mesmo a necessidade de se proceder à remoção de metade das árvores, sob pena dos carros ali não poderem estacionar no futuro. O Cristóvão expressou opinião diferente, garantindo que o estacionamento é adequado. Os vereadores abordaram também a questão polémica da ciclovia encalçada, instalada também na Nuno Álvares.
Que é normal, olha-se para aquela obra como uma coisa per si, portanto, como uma coisa estanque, isolada. Mas não, aquela é uma obra que faz parte de uma lógica de intervenção de toda a zona sul da cidade e, naquele caso, nomeadamente da parte depois que tem a ver com toda a zona do Flecheiro. E toda aquela zona que está previsto no plano vai ter muito mais lugares de estacionamento do que aqueles que atualmente existem. Logo à entrada, numa zona que já, no fundo já lá está delimitada, vai ter ali um parque de umas dezenas de lugares.
Estamos a falar no apelo do estacionamento.
Sim, mas isto para dizer que quem precisa, por exemplo, o comentário
maior... Uma política agora era fácil.
Era arrancar árvores, mas não quer dizer
porque
que está
amanhã, possível, amanhã vai ser muito mais caro, vai destruir os...
Mas eu acho que não vai ser preciso fazer isso. O que eu queria dizer é, não é a lógica, de facto, das carrinhas, dos carros de grandes cargas e descargas. É, de facto, a lógica do carro urbano, de uma rua urbana, que vai ter, essencialmente, montras, e é isso que se pretende para o futuro, essencialmente montras, espaços comerciais, e não tanto entrada e saída de veículos, ou seja, eles continuarão a existir até irem existindo. Agora, pronto, as opiniões, obviamente, são legítimas, mas acho que como noutros exemplos, até na nossa cidade,
alterou a imagem da cidade, que era uma entrada vergonhosa para Tomar, em que ainda dá alguns defeitos que alguns ainda podem ter.
E já agora, deixem-me só fazer o comentário, que este é um que o Delgado também fez, uma crítica, e que também é muitas vezes feita, que é a célebre história da ciclovia encalçada.
Uhum.
Em que
é o único local que eu conheço.
Não. Lá está, tudo, lá está, as pessoas andam pouco e vêm pouco, e estamos habituados às ideias pré-concebidas que temos. Primeiro, é ver como o tipo de ciclo. Nós, de facto, em Portugal, convencemos que as primeiras foram assim, e naturalmente há sempre um fenómeno de cópia e de seguir uma certa linha quando as primeiras coisas começam a ser feitas. Portanto, convencionámos aquela ciclovia com piso sintético, está-me agora a falhar o nome técnico mais correto, normalmente em cor de laranja ou parecido. Agora, a verdade é que o que é seguido, nomeadamente por essa Europa fora, em espaço urbano, não é isso. E é curioso que, em Tomar, duas obras diferentes, com dois projetistas totalmente diferentes, porque fala-se da Nuno Álvares, mas a malta esquece da Várzea Grande, que também lá tem a ciclovia desenhada.
E também está encalçada.
E é curioso, são dois projetistas totalmente diferentes. Um até é local, o outro é nacional e internacional.
Uma tem calçada
lisa. E ambos optaram por calçada.
Uma tem calçada lisa.
É calçada. Porquê? Porquê?
O
que está ali realmente de base é, efetivamente, o aumento da largura dos passeios, o dar um aspecto mais urbano, em que depois esse passeio, até para ter uma divisão de espaço, e porque era importante também em termos daquilo que são, desde logo, os financiamentos e as condições para financiamento, tivesse um espaço reservado à ciclovia, mas que na prática não o é verdadeiramente, porque não se espera que naquele local haja ali um movimento enorme constante de bicicletas. É um tratamento diferenciado de um espaço que, acima de tudo, é um espaço pedonal e de passeio.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Aumentaram pelo terceiro ano consecutivo o número de partos no Hospital Distrital de Santarém. Foram 1.119 os partos que se realizaram em 2020, o que representa um aumento de 3% relativamente a 2019. É o terceiro ano consecutivo que se verifica um acréscimo, contrariando a realidade nacional, uma vez que em 2020 o ano foi de menor número de nascimentos quando comparado com 2015. Numa nota de imprensa, a diretora do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Madalena Nogueira, aponta duas justificações possíveis para o aumento do número de partos em ano de pandemia. As boas condições proporcionadas pelas novas instalações do novo bloco de partos, inaugurado no início do ano de 2020, e o esforço feito na adaptação à Covid-19. Segundo refere, com o novo bloco foi possível, por um lado, otimizar o atendimento e reforçar a excelência da qualidade clínica e, por outro lado, contribuir para o bem-estar e conforto da grávida. Por outro lado, passaram a existir 3 salas de observação, ou seja, mais uma do que anteriormente, o que possibilita que sejam observadas 3 grávidas em simultâneo. Madalena Nogueira refere ainda que, do ponto de vista do equipamento, o novo espaço está bem apetrechado, salientando a existência de 2 ecógrafos recentes que se somaram ao que já existia, assim como de novas marquesas ginecológicas e de telemetria, tecnologia que permite que as grávidas possam deambular, sendo monitorizadas sem fios. Além de uma aposta no parto humanizado e da reorganização do serviço de ginecologia e obstetrícia, e em particular do bloco de partos, é ainda destacado o empenho e qualidade de toda a equipa do serviço.
Rádio Web, a primeira a informar.
Miguel Borges, Presidente da Câmara de Serdoal, deu conta de novos constrangimentos com a faturação da Tejo Ambiente, neste caso com problemas relacionados com a falta de leitura dos cerca de 170 contadores situados no concelho. O autarca, por ocasião da recente reunião do Executivo, disse que já fez chegar as queixas da sua população à empresa da qual a autarquia do Serdoal é acionista, sendo que poderá estar em causa o operador responsável pela leitura dos contadores, operador esse que é pago para cumprir essa função, mas que por razões que se desconhecem isso não tem acontecido em mais situações do que o desejável. Miguel Borges catalogou esta situação como desagradável e outra vez com prejuízo para os munícipes.
Voltámos a ter os constrangimentos com a questão da faturação da Tejo Ambiente. Algo que nos preocupa, alguns munícipes, e muito bem, têm feito chegar alguns lamentos pelo facto das coisas não terem entrado ainda como deve ser, a funcionar como deve ser, aliás, como tinha sido assumido pelo delegado da empresa. Houve aqui, mais uma vez, um problema da leitura. Entretanto, eu falei com o engenheiro José Santos e que foi dito que, depois de reencaminhar todas as reclamações que me foram fazendo chegar, algumas foi só com conhecimento, porque as pessoas enviavam e davam conhecimento ao Presidente da Câmara, houve cerca de 170 clientes em que o operador contador não fez a leitura. Ou seja, alguém estava a desempenhar uma função e que estava a ser pago para tal, mas, pronto, não fez estas leituras a cerca de 170 clientes, o que fez com que a faturação que apareceu a estes clientes venha com consumos a zero e única e simplesmente só as tarifas fixas. Nós estamos a aguardar o reporte da empresa que está a fazer este trabalho. É uma empresa que está a trabalhar para toda a empresa de Tejo Ambiente. Houve este percalço novamente aqui entre com os municípios de Mação e Serdoal. A mesma empresa está a trabalhar noutros locais e não tem havido problemas. Foi o azar, tem sido um azar com os operacionais que estão a fazer essas leituras. Sei que houve aqui já um procedimento disciplinar em relação à pessoa que estava a fazer este trabalho, que não cumpriu. E como tal, resolução, ainda este mês, vão ser contados, se é que não foram já, ou vão ser nos próximos dias, contados novamente, vai ser feita a leitura novamente destes 170 contadores, para que ainda este mês seja feita a faturação dos consumos deste mês, para não somar aos consumos do próximo mês. É desagradável, mais uma vez é desagradável, como Presidente de Câmara do município que é acionista, assumimos as nossas responsabilidades em todo este processo, mas pouco mais neste momento devemos fazer do que realmente alertar a administração, alertar a direção técnica da empresa, que essas coisas não podem acontecer, mas se bem que nenhuma destas pessoas ou nenhuma destas entidades que eu estou a falar será pessoalmente responsável, porque na verdade há essa terceira entidade que devia cumprir um serviço para o qual a Tejo Ambiente está a pagar e não está a fazer nas devidas condições, com prejuízos para os nossos municípios, mais uma vez, o que é de lamentar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Samora Correia, deteve ontem, quarta-feira, em Benavente, um homem de 31 anos de idade por posse ilegal de arma, na sequência de uma denúncia que estariam a ocorrer desacatos entre dois indivíduos, envolvendo o disparo de uma arma de fogo junto a um estabelecimento comercial. Os militares da guarda deslocaram-se ao local, tendo verificado que o suspeito se tinha colocado em fuga. No decorrer da ação foram realizadas diligências policiais que permitiram localizar e deter o suspeito na sua habitação e apreender uma espingarda caçadeira de calibre 12 que tinha sido furtada em 2017 no Concelho de Lisboa, bem como 5 cartuchos do mesmo calibre. O detido com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes vai ser presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Benavente para a aplicação das medidas de coação. A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Corus.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município da Chamusca já deu início ao programa de apoio à recuperação do comércio local, programa que se caracteriza pela concessão de apoio às empresas nas despesas com rendas, com ordenados e com as faturas de eletricidade. Como referiu o Presidente do município da Chamusca, Paulo Queimado, estes apoios têm um montante previsto de 150 mil euros.
As grandes dificuldades que vão tendo aqui é de conseguir suportar os ordenados, é a questão dos encargos, principalmente com a renda e principalmente as contas de eletricidade, que são um peso enorme naquilo que é o condicionamento também das atividades por serem obrigadas a estarem encerradas. E, portanto, neste programa de apoio à recuperação do comércio local, temos aqui uma verba disponível para já de 150 mil euros de apoio, em que vamos apoiar a 75% estas despesas de ordenados de renda e eletricidade, se bem que temos aqui valores máximos mensais de 500 euros para rendas e para a eletricidade e um valor máximo acumulado de 1.500 euros ao mês para as despesas de ordenados. Portanto, o que nós esperamos aqui realmente é que isto também seja aqui uma bomba de oxigênio para que os nossos empresários, e no individual, seja com estes estabelecimentos que estão em funcionamento, consigam suportar também estas despesas e consigam neste plano de confinamento conseguir retomar o seu negócio de alguma forma mais, pelo menos com mais sustentabilidade. Nós aqui neste caso, portanto, não temos, por exemplo, as despesas de consumo de água, porque as águas do Ribatejo e nós enquanto acionistas, portanto, já têm medidas específicas para esta questão. E dizer também que, portanto, fizemos aqui uma candidatura muito simplificada, porque aquilo também que fomos falando com as pessoas, e não tendo aqui estes rendimentos, alguns não conseguem pagar a segurança social, outros não conseguem pagar as finanças, e portanto, não estamos a pedir declarações de não dívida para que se possam ser concedidos estes apoios. E dizer também que o que nós fizemos aqui dentro do despacho foi que as despesas se reportassem aos meses de outubro, novembro e dezembro, portanto, numa altura em que realmente o comércio ainda estaria aberto a alguma parte do comércio e dos serviços, e que nós estamos fora se continuarmos com, ou se tivermos um retrocesso naquilo que é o plano de confinamento e tantas restrições à abertura, não estamos fora de ir a uma segunda edição.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Numa pergunta colocada à Ministra da Cultura, os deputados do PSD por Santarém criticaram aquilo que referem ser uma violação dos compromissos assumidos pelo Estado com a rota cultural etnográfica das ribeiras de Arcês e Rio Frio e do Rio Tejo e pretendem saber quando é que a situação será regularizada. De acordo com os deputados social-democratas, nos últimos 4 anos, o único valor que os promotores do projeto receberam por parte da Direção-Geral do Património Cultural foram 8.820 euros em 2019 como adiantamento. Consideram por isso que o Estado está em falta, com dezenas de milhares de euros. A Rota Cultural e Etnográfica das Ribeiras de Arcês e Rio Frio e do Rio Tejo foi inaugurada em 26 de setembro de 2020 e classificada como a grande rota pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, rota que, recorde-se, percorre os municípios de Abrantes, Mação e Sardual.
Rádio F, a primeira a informar.
Realiza-se ao início da tarde desta quinta-feira, a partir das 14h30, uma reunião para apreciação e enquadramento dos contributos recebidos no âmbito da consulta pública ao regulamento de serviços de abastecimento de água e de saneamento e ao plano estratégico para a evolução do sistema de saneamento de Alcanena. A reunião é promovida pelo município de Alcanena em articulação com a empresa Aquanena e contará com a participação de todas as entidades que enviaram os seus contributos para estes dois documentos estruturantes para as áreas do abastecimento de água e do saneamento do Conselho de Alcanena. A reunião decorre em formato de videoconferência e terá transmissão em direto nas páginas de Facebook das duas entidades.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de dar realce ao primeiro plano estratégico para o Horizonte Europa, adotado recentemente pela Comissão Europeia, com duração temporal entre 2021 a 2024. Como sabe, trata-se de um programa de investigação e inovação da União Europeia e no âmbito do Horizonte Europa. E é importante realçar este programa porque define algumas orientações interessantes que carecem de alguma análise para posicionamentos estratégicos de possíveis investimentos futuros. Pode verificar-se que algumas das prioridades, por exemplo, traduzem-se numa Europa verde, numa Europa digital e numa Europa para pessoas, no sentido de colocar a economia ao serviço das pessoas. Portanto, significa que este plano estratégico pretende promover o desenvolvimento de tecnologias e valores digitais. Pretende também recuperar os ecossistemas e a biodiversidade e gerir os recursos naturais de modo sustentável. Pretende ainda desenvolver a economia circular, com impacto na sustentabilidade e todos estes objetivos ancorados numa sociedade europeia mais inclusiva e resiliente. Neste sentido, entende-se que este programa estratégico encontra-se orientado para o bem-estar comum da sociedade. É claro que existirão desafios mundiais futuros que afetam a vida cotidiana e que passam sobretudo pela adaptação às alterações climáticas, pela proteção dos oceanos, pela adoção de atitudes e comportamentos que permitam tornar as cidades mais ecológicas e assegurar a saúde dos solos e da própria alimentação. Portanto, esperemos que este plano estratégico para o Horizonte Europa, adotado pela Comissão Europeia, delineado até 2024, consiga cumprir com os objetivos de intervenção propostos, pois isso envolverá um futuro que afetará de forma mais positiva ou negativa a vida cotidiana comum em sociedade.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.